isso aí, galera. Vocês estão ouvindo o MoGraph News, o nosso podcast semanal sobre motion design, animação e tudo que envolve o campo criativo. O MoGraph News é gravado semanalmente toda sexta-feira, às 4 da tarde, no canal do Layer Lemonade, no YouTube. Então acessa nosso canal no YouTube, Layer Lemonade. Acessa também nosso site, layerlemonade.com, e segue o Layer Lemonade em todas as redes sociais, @LayerLemonade. Vamos nessa. É isso aí, galera. Começando então a nossa party happy hour aqui. A gente demorou um pouquinho porque tava dando um problema na stream aqui. Não sei se vocês repararam aí no chat, mas estava dando um leve lag na abertura aí. Mas o lag passou. Estamos de volta. Espero que a conexão fique tudo bem. Primeiro eu queria dar boa noite para todo mundo que está no chat e pedir para vocês darem um feedback de áudio e de vídeo para a gente, porque a nossa party está começando, nosso happy hour mensal, a nossa, nosso barzinho.
Pararam aí no chat, mas estava dando um leve lag.
É. Ó, cheers. Tintim pra todo mundo aí.
Opa, tintim, tintim, exatamente aí, ó. Você aí,
pra galera
tá
do chat também. Exato.
Sexta-feira à noite, a sogra
tá brincando
reclamando.
Com a garrafa, é isso mesmo?
Como você é que o Faustão fala?
Não brinca.
É, não brinca. Tudo de boa, valeu. O Xingo Hiro tá dando feedback pra gente aqui. A Laura tá por aí também, o Yuri, o Sérgio, a Mariana. Ah, deixa eu ver aqui, a Lilian também tá aí, o áudio show de bola, é isso aí, galera. Então, boa noite para todo mundo, a nossa conexão está excelente, estamos começando então a nossa nosso quarto happy hour. Isso significa que a gente começou o happy hour há 4 meses atrás.
Parece que veio para ficar.
Parece que foi ontem e parece que veio para ficar, lembrando que essa ideia do happy hour veio do nada, né, foi bem interessante isso.
É verdade,
então,
né?
É, então assim, primeiro, e aí galera da bancada, tá tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo ótimo, meu amigo, uma sexta-feira... Graças a Deus.
Semana foi
Sextou.
Boa. Sextou. E quem falou aqui agora foi a Esther. E pra quem não sabe, a Esther foi com a nossa convidada na última live. E agora ela é da staff do Layer. Agora ela é fixa aqui no, na nossa staff.
Salva de palmas.
Salva de palmas pra Esther. Que foi, e agora é fixa já tá, exatamente no dia da festa. É assim que é bom.
Né? É exatamente.
Essa é pra mim.
É. São os desenhos.
Boa, dedicada.
Dedicada pra Esther aí. Nova integrante. E a Ale hoje não tá participando porque ela tá meio doentinha, então saúde aí, Ale. Se cuida, fica bem aí.
As ideias dos caras, o Kai falando. Ah.
Que?
Não vou nem comentar, não. Vocês mesmo.
Ih, vou ver aí. Aqui.
Ixi.
Olha só, hein?
Todo mundo pode ler, então você pode.
Não tô vendo, cadê?
Eu não tô vendo.
Olha, quem é essa gata aí, mano?
Ah, tá.
Princesa!
Cuidado aí no chat, hein?
Eu sou homem, cara.
Cuidado, senão toma ban, tá? Vamos aí. Vamos respeitar. Respeita a Steph. Vamos lá.
Respeite, Gabriel.
Respeite-nos.
É, ela é da Steph, a galera falando. Bom, é o seguinte. A gente tá começando a nossa party aqui hoje. Como sempre, o Happy Hour tem uma pauta mais livre, né? A gente não tem uma pauta tão voltada assim para uma coisa específica, como a gente geralmente tem nas lives. Então a gente está mais livre hoje que bater papo. E como a gente prometeu, a gente vai falar sobre signos. Isso não é brincadeira, a gente vai falar sobre isso mesmo e sobre como eles influenciam o nosso motion design. Né? Vai ser um papo interessante. E antes de a gente começar esse papo, a gente tem as rapidinhas e tal, mas eu queria só dar um aviso para todo mundo que ninguém aqui é especialista em signo. Ninguém aqui é obrigado a acreditar ou não acreditar em signos. A gente só vai curtir aqui porque esse é o nosso boteco virtual. A gente não tem pra onde ir mesmo no meio dessa pandemia. Então, o jeito da gente conversar é por aqui, né? A gente tem uma conversa um pouco mais descontraída. Então, não é a conversa que a gente tem aqui não é uma coisa que pra ofender ninguém ou pra dar razão pra ninguém, nada assim, tá? É, cada um acredita no que quiser. Essa aqui é a sacada. Inclusive, tem pessoas céticas da Steph que ficaram extremamente impressionados depois que fizeram seu mapa astral essa semana. Inclusive, vou agradecer a Paula aqui, a gloriosa Paula, que fez o mapa astral de todo mundo aí. A nossa astróloga. Ela fez uma astral. E eu vou ler uma astral aqui, inclusive, já, pra gente.
Chocante o do dia.
É chocante mesmo.
Fica até o final. Dê like.
Fica até o final, é.
Dê like, é.
E aí, verdade.
E lembrando que esse assunto veio à baila justamente por causa do chat, tá? Então vocês são os culpados por causa dessa live que está acontecendo aqui agora. Se você é novo no canal e está assistindo esse vídeo depois que a live aconteceu, saiba que você não está num mundo paralelo. Esse canal é de motion design, sim, só que a gente está fazendo uma live sobre signos, tá? Não é à toa que a thumb foi dos Cavaleiros do Zodiac. Alright? Vamos nessa então? Vamos para a nossa rapidinha, nossa pauta normal e depois a gente vai cair para os nossos signos, tá? Vamos lá. Primeiro rapidinho que eu tenho aqui para a gente começar É do Cinema 4D R23, né? O Cinema 4D R23 foi lançado aí essa semana para desespero dos Blender Users. E as pessoas começaram a suar frio no staff e os usuários de Blender. Rafael. E assim, ele foi lançado durante o 3D Motion Design Show, né? Que é esse evento que a Maxon realizou, está realizando esse ano em conjunto com a galera da IBC, né? Porque já que não tem evento físico, eles fizeram esses eventos online. E a Maxon anunciou então essa próxima geração, né? Trazendo aprimoramentos, principalmente em questões de animação e fluxo de trabalho, né? UV. Então os caras estão mirando muito em fluxo de animação de personagem, principalmente, e fizeram as melhorias e tal. Lá no Layer Lemonade, no blog, eu fiz um post lá sobre as novidades do Cinema 4D. Então, quem tiver afim de bastante detalhes, cai lá pro blog. E lembrando também que agora, como a Maxon e a Red Giant são empresas irmãs, né? Agora o Magic Bullet, não sei se vocês conhecem o Magic Bullet Lux, tá disponível dentro do Cinema 4D. Quem diria?
Eita, essa eu não sabia, sério?
Quem diria que eu viveria pra ver o Magic Bullet dentro do Cinema 4D e não no After?
Isso aí é pra colorização, né?
O Rafa até engasgou, hein?
Engasguei porque, né? Assim, um passado pregresso de editor de vídeo, usei demais.
Exatamente. Quem editou vídeo e fez muito coisa publicitária casamento. E tal, casamento, essas coisas, usava muito Magic Bullet pra dar aquele look, né, da imagem, demais, assim, meio videoclipe, né? Meio videoclipada. Então agora ele também está disponível para o Cinema 4D, justamente porque o Cinema 4D, a Maxon e a Red Giant são uma empresa só, né? Só a única diferença agora é a marca, né? Segunda rapidinho que eu tenho aqui. E outra coisa, né, que eu esqueci de falar, que o R23 está disponível para quem é assinante da Maxon, né? Porque agora o Cinema 4D pode ser assinado. E também via atualização para quem tem o Cinema 4D original. Só que quem tem o Cinema 4D original, tipo eu, paga para ter o Cinema 4D R23 de atualização. Não paga o preço full, mas se a gente pegar o dólar e a quase R$200, fica difícil, né? Foda. Então esse foi o Cinema 4D R23. Lembrando que o R23 não é uma sequência direta do S22. São cinemas 4D diferentes, tá? O R23 é uma sequência direta do R21. Bom, a Maxon tá que nem a Microsoft com esses nomes do Xbox, saca? Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox... Nossa, tá difícil.
Sei lá o que mais.
Não dá pra prever os próximos nomes.
Não dá, velho. O marketing da Microsoft pisou na bola nessa história. E aí, essa semana também foi lançado Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, pra quem gosta de videogame aí. Estou jogando e revivendo meus anos 90.
Trilha sonora de
Charlie Brown Jr., cara. Pirei, confisco no meio do jogo. Falei, caralho, velho. Eu tô em outra realidade paralela, jogando Tony Hawk e ouvindo Charlie Brown ao mesmo tempo, saca? Muito louco. Bom, a segunda rapidinha que eu tenho aqui é da Imagineering in a Box, que é um curso que a Disney disponibilizou essa semana, um curso de sobre processo criativo. Mas quando a gente fala assim, fica parecendo que é exatamente sobre processo criativo de animação e tal, mas não é bem assim, tá? É mais um... Eu vou ler o release para vocês aqui, pra vocês entenderem mais ou menos o que é, para quem não leu o artigo que eu fiz lá no blog. É uma versão gratuita do curso, né, realizado pela Walt Disney Imagineering, que é um braço, né, de pesquisa e desenvolvimento da empresa, tá? Não é parte de animação deles, não. Mas esse curso é conduzido em parceria com a Khan Academy, que é um portal que tem cursos gratuitos de todos os tipos que vocês imaginarem. E a Khan, inclusive, já fez um curso com a Pixar, em parceria com a Pixar, um curso de animação que é gratuito também. Então, quem quiser procurar aí, tem lá no Layer também, isso é bem antigo já, inclusive. E esse projeto, no caso aqui da Disney, né, total, ele soma 32 vídeos, né, e reúne estudos de casos, né, da WDI com atividades interativas para a elaboração de um parque temático por parte do aluno. Ok, aí a gente pensa assim, né, que porra é essa? Que isso tem a ver com animação? Né? Aí os caras falam que é importante lembrar que apesar do projeto final ser voltado para isso, né, parques temáticos, o processo criativo usado aliados a conhecimento de ciência, tecnologia, artes e matemática, né, instiga o pensamento criativo como um todo. Né? Então, é por isso que a Disney se liberou para todo mundo. Não é só uma questão de você vai trabalhar construindo parque de diversão ou não. O processo criativo de um parque de diversão da Disney deve ser extremamente complexo. Né? Então, tá aí esse curso disponível. Tem lá no site do blog do Layer, tá lá, né, o postzinho para quem quiser acessar, é só acessar de graçazinha, tem um link, você clica e já vai direto para as aulas, não precisa nem cadastrar, maravilhoso.
Bom demais. Bom demais.
Gloriosa Disney. E a última rapidinha que eu tenho aqui é que os eventos da Adobe agora vão ser online até 2021, até junho de 2021, na verdade. O que é uma coisa que me pegou bem de surpresa, na verdade. Fiquei surpreso com a decisão da Adobe já jogando isso para um ano para frente, né? A Adobe tomou uma decisão aí de pegar todos os eventos que eles têm e deixar online de forma irrestrita até 2021. Então, assim, não esqueçam eventos ao vivo da Adobe pelo próximo ano inteiro aí. Então, assim, é uma parada que parece já uma previsão de futuro, né, da própria Adobe. Porque esses caras devem ter informação privilegiada, não é possível. Aí o cara vem...
É o Adobe Summit, o Adobe Max, o Isso. Experience Makers Live.
Também, é. E você tá mutado aí, viu, Rafa? Só pra te avisar aí. Se você fez algum comentário pertinente, você tá bêbado já, por acaso?
Aí... Não, ainda é porque minha esposa usou um liquidificador, aí eu quis privar vocês do barulho. Eu tava falando o Adobe Max em outubro agora?
Quanto? Adobe Max agora em novembro ou outubro, né?
Não é por aí?
Outubro?
Já dá pra montar a programação aí, eu já fui lá na inscrição, tem como você dizer o que quer assistir lá. De graça.
Vai ser aberto a todos.
Né? Exatamente.
O Summit vai ser de 13 a 15 de abril do ano que vem.
É, os caras já tem marca, tem data até pro Summit, né, cara? Incrível o calendário.
É, os caras estão
muito na frente, é incrível.
Os caras são ligeiros.
Ligeiro demais.
E o Dian, só pra não perder o fio da meada de evento, né? Tá rolando o Lightbox Expo agora, né?
É. Que a gente indicou aqui, cara, hein?
A gente indicou.
Primeira mão aqui.
Exatamente.
Créditos pra gente, vai.
Exatamente. E... Tá bem legal, tem muita, muita coisa bacana. Agora, o que eu não gostei é que tem salas, as salas de encontros, principalmente na parte de animação, que foi onde eu tentei acessar, tem limite de acesso de participantes. E aí, eu não consegui participar de nenhuma das três que eu tentei. Só teve uma da Riot Games que rolou lá que eu consegui assistir, que foi o Demo Reel Review.
Todo mundo ripando a gente, é isso mesmo, produção?
É, mas o Rafa, olha que legal, aí pega a experiência do festival de verdade, né? Do Expo de verdade, assim, porque tipo, esses eventos geralmente as salas botam também e você consegue entrar, e aí, pô, olha que incrível, você
que maravilha.
Assim, esse toque eu achei especial.
Deu uma saudade do Animotion tão grande.
Deu uma saudade das filas.
Né? Saudade de fila, cara. Eu acho que tudo foi bem pensado, a gente não pode criticar.
Exatamente.
É, mas uma coisa que eu quero falar é que no Adobe Max você tem como montar sua programação bem direitinho. Lá é dividido por categorias, é muito fácil de procurar os assuntos que te interessam. Então, recomendo, vai lá, faz inscrição e comece a montar, porque são muitas, muitas salas, muitas coisas.
Pode falar, pô, manda.
Não, o Pictoplasma, ele é quando? É esse mês também,
Pictoplasma,
né?
O Pictoplasma já tá rolando, né? Agora é setembro.
Já tá rolando, né?
É. Agora no meio de setembro, dia 15. Entra no site dele, do Pictoplasma aí. Só é Pictoplasma Festival, só pra confirmar. Mas eu acho que é agora, dia 14, dia 15, uma coisa assim. Ele era perto do meu aniversário.
Quando é seu aniversário, Dian?
Na próxima live.
Oh.
A gente faz outra party.
Mas outra parte, double party.
Double party.
18 e 19 de setembro.
É, sabia, é exatamente no dia do meu aniversário. É no dia do lançamento do Nintendo Switch também no Brasil, dia 18 de setembro. Eu sou afortunado, cara. Tudo acontece no dia 18. Inclusive, uma informação interessante, que depois que eu li o meu mapa astral que a Paula produziu caridosamente para a nossa equipe, eu percebi que, de acordo com o meu mapa astral, eu sou uma pessoa perfeita, não tenho falhas. As únicas falhas que eu
tenho.
Você não leu o meu texto inteiro, mano. Você tem que ler tudo.
Pronto.
Pessoa perfeita.
Não, o Jean foi muito bom, porque ele falou: ah, tudo isso aqui tá certo, menos essa parte aqui que falou mal. Isso aqui tá errado.
É aquela parte. Aquela parte tá errada lá, eu já transcendi antes de. Quando eu era pequeno. Agora já não existe mais, sacou? Porque é normal em signo, convenhamos, a gente costuma negar a parte ruim da. Das análises, né? Tipo, não, nessa parte que tá correta. Mas, bom, galera, é o seguinte. Então, você olhou o Pictoplasma aí, Paula? É isso mesmo, né? 18 e 19, é isso?
17 e 18, parece.
17
e 19. 18 e 19, pô.
Caralho, não sei quem tá mais bêbado aqui.
Eu tô com a página aberta.
Galera, tá rolando.
18 e 19 de setembro de 2020.
Boa, é isso aí. Fica aqui, então, 18 e 19 de setembro pelo Pictoplasma. E, bom, vamos começar aqui então o nosso glorioso bate-papo sobre signos. Deixa eu fechar aqui o que eu não preciso mais, beleza? E, bom, Pola, você quer fazer as honras do rolê todo?
Lembrando que
o Gui queria fazer um disclaimer.
Gui, faz uma reflexão aí, manda.
É porque a minha reflexão é uma boa abertura para essa live.
Esse
sabe?
Gui, ele é doido para ganhar um programa só dele.
Ele tá louco, Lemonade with Gui.
Vou falar aqui por 5 minutos, depois eu vou ficar mais calado.
Você não pode ficar calado não, cara. Ninguém fica
calado. Não, acaba lá.
Mas olha só. Vai. Vamos ver se eu vou conseguir, depois de uns goles aqui de vodka, eu vou conseguir organizar
o pensamento. O cara tomou vodka pra falar.
Típico Leonino, quer começar falando.
Esse negócio aí de horóscopo, de acreditar assim, na influência dos astros, na nossa personalidade, coisa e tal, é uma coisa assim, não é considerado ciência, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E assim, minha reflexão é que a gente tem que parar, de uma forma geral, principalmente a gente que é artista, né? Artista entre aspas.
Eita! Muitas
aspas.
Estamos criativos.
A gente tem que se desprender um pouco de racionalidade, porque eu acho que nem tudo no mundo é racional. Porém, eu estava pensando o seguinte, algumas coisas são fato. Por exemplo, que a Lua influencia nas marés.
Sim.
Também influencia no crescimento do nosso cabelo, por enquanto. Por exemplo. Isso é uma constatação.
Sim.
Então, por que que os astros não poderiam influenciar na nossa personalidade? Pensem bem. Tudo que a gente sente, os sentimentos que a gente tem e que, por consequência, a gente tem nossa personalidade muito baseada no sentimento, o nosso corpo, o nosso cérebro, gente, é química. É tudo químico. Tudo que a gente sente, se a gente está triste, é um hormônio lá que está liberando de tal forma lá alguma célula, alguma molécula lá do nosso corpo que tem alguma coisa que deixa a gente triste. Isso assim, também eu acredito que é uma verdade. E assim, se a Lua influencia certas coisas aqui, por que que é que ela não poderia influenciar no nosso corpo de uma forma microscópica, entendeu?
Atômica.
Exatamente, e que isso influencia sim no nosso comportamento e da nossa personalidade. Só que isso é igual a história da borboleta que bate uma asa aqui no Brasil e cria um furacão lá no Japão, sabe?
Uhum.
É uma coisa tão sutil, tão pequena, que é muito difícil mensurar. Não dá para mensurar isso.
Eu acho que também não é literal, né, Gui? Por exemplo, esse lance até do efeito borboleta não é tão literal como a gente acha que é, sacou? Não é porque toda borboleta bate asa que vira tufão, né?
É, mas é verdade que o mundo tá tudo conectado.
Não, tudo é conectado. Existe um network entre as, uma rede que as coisas funcionam. Inclusive, eu entendo que é onde você vai chegar, mas vai, manda bala.
Tá, mas o que eu quero dizer, eu não quero defender que é verdade o horóscopo.
Até porque você não acredita.
Não, acredito. Quer dizer, não sei.
Hoje ficou confuso.
Não, eu tenho que terminar meu raciocínio, vocês vão entender.
Vai.
O que eu quero dizer é que é muita pretensão do ser humano tentar achar que tudo é ciência, achar que tudo é racional, achar que tudo é explicável. Tem uma filosofia, um pensamento que é assim: se existe mal no mundo e Deus é bom, então, Deus não pode existir, porque Deus não permitiria o mal. Esse pensamento parece lógico, mas é de uma idiotice, na minha opinião, pelo seguinte: se Deus existe, se existe uma força criativa, uma força que é Deus, galera, eu acredito que Deus não pode ser explicado. Não porque ele não tem uma lógica e tal, mas eu acredito que se ele tem essa lógica, é uma lógica tão profunda, tão complexa, que nosso cérebro humano simplesmente não é capaz de entender. A gente não tem capacidade cerebral, raciocínio, reflexão de entender. A própria lógica assim, do bom e do mal, essa dualidade, já não faz nem sentido assim, nesse pensamento tão complexo, tão, sacou? Tão gigantesco, que seria Deus. Então, quero dizer o seguinte, você pode até achar que o horóscopo não funciona, não existe, mas você não pode ter a pretensão de achar que o homem vai conseguir explicar, e se ele não explicou, a parada não existe. É igual coach. Coach, psicólogo detesta coach, né? Psicólogo fala mal de coach, psicólogo acha que eles que têm a ciência, o estudo necessário para ajudar as pessoas. Mas eu acho que tem muita gente que o que precisa não é um psicólogo, é um coach.
Coach tem gente.
Por mais raso que seja um pensamento, que é aquele pensamento clichê de mano, você tem que acreditar nos seus sonhos. Vai, se você lutar, você vai conseguir seus objetivos. Esse pensamento mais raso de autoajuda, mas tem pessoa que é disso que elas precisam. Então ninguém pode falar que coach não funciona, que coach é charlatanismo. Que uma pessoa que foi impactada por um coach, da forma que seja, sabe que o coach existe, que o coach funciona. Então minha conclusão, para não falar mais tanto sobre isso. A gente não pode ter a pretensão de colocar tudo do universo numa caixinha da racionalidade, que até a nossa racionalidade é limitada. Então é o seguinte, eu acho que pode ter tudo a ver, a confluência dos astros, acho que faz sentido influenciar na nossa vida, na nossa personalidade.
Por quê?
Talvez até no destino.
Não, calma, calma, você não, já tá indo longe final, demais. Calma.
No final você não vai anunciar que vai virar coach não, né? Eu só quero fazer adicional. Nem fudendo que eu aceito coach quântico, meu amigo. Nem fudendo.
Tem não, coach, mano, tem coach eu não tô defendendo coach. Eu só tô falando que nem tudo é racional. Nem tudo é preto no branco. Nem tudo é ciência, sacou? Inclusive, tudo que a gente sabe, que tudo é ciência, que a humanidade sabe,
também.
Tudo é ciência, Gui. Até religião é ciência.
Não, acho que vocês estão totalmente enganados. Se você
Cosmos,
tenta explicar não... Deus, se você tenta explicar não, Deus, falta humildade.
A gente não tá entrando no mérito de explicar Deus, a gente tá falando de são outras coisas aqui. Porque essa discussão religiosa ela é muito, muito tricky e perigosa. É um terreno que não é bom a gente viver a dar
pra ele. Matheus tem uma pergunta,
A conversa evoluiu de um jeito, velho.
Deixa eu interromper rapidinho aí.
Interrompo esse leonino aí, viu? Pô, vai lá, Matheus.
Desculpa a minha ignorância, que eu não entendo nada desse assunto. Mas, tipo, esse negócio de signo, ele só molda a sua personalidade, vamos dizer assim, no
signo
dia que você
é
nasce.
Velho.
Tipo, signo ou ele continua...
Não, interromper, não, interromper. Deixa eu falar.
Moldando a sua personalidade com o decorrer do tempo.
Mas é aí que tá, Matheus.
Só vale pro dia do nascimento ou vale pra todos os dias da sua vida? Assim,
eles têm explicação pra tudo, cara.
Teoricamente.
Cara,
e
o problema,
eu tenho mais
o
uma pergunta. E se nascer gêmeos, os dois vão ter a mesma personalidade?
O Matheus tá sendo muito sarcástico. Matheus, para com isso.
Eu não assisti nem Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado?
Desculpa,
tipo, eu não sei todos os signos
é
seguinte, assim, de cabeça.
É o seguinte.
Estão falando que o Gui maratonou Midnight Gospel.
Existe explicação, Gui, racional pra praticamente tudo que você falou, inclusive pra por que seu cabelo cresce por causa da lua, tá? Não é só uma questão, não é uma questão metafísica, é uma questão extremamente científica.
É gravidade
pura. Não tem nada místico nisso. A questão é o seguinte.
Eu usei esse ponto exatamente.
Calma.
Agora é a vez dele. Peraí, eu sou o mediador aqui. Eu sou o mediador nessa porra.
Rafael, William Bonner agora.
Eu acho
Calma. A questão, eu não tô falando que eu discordo de você, não. Porque eu, até dado ponto, eu acredito em coisas que muita gente, se eu falar, vai rir, sacou? Porque eu tenho uma crença, entre aspas, no oculto, né? Vamos dizer assim, saca? Eu acho que tem muita coisa por aí que a gente não enxerga e não tem nem capacidade realmente pra entender intelectualmente. Isso não faz disso nada místico. A ciência, velho, ela pode ser extremamente espiritual e mística. Depende do seu boundary ali, da sua divisão ali. Porque se você estudar ciência física teórica, física quântica, cara, aquilo ali já não é mais a ciência como a gente conhece. Sacou? Aquilo ali é totalmente místico. Só que vamos tirar a palavra místico daqui da jogada e vamos só usar a palavra ciência aqui, né? Então não tem como você... Não tem como você não, né? Não tem como a gente ficar falando que uma coisa pode ou não acontecer, porque a gente não tem nem conhecimento de causa para isso, né? Tudo aqui é achismo e discussão, é claro, né? Você tá falando uma coisa que é da sua percepção. Eu tô rebatendo aqui, mas na verdade eu não tô discordando de você, eu só tô colocando um ponto aqui. Existe explicação científica para tudo que você falou. Menos pro lance de Deus aí, que já é um outro assunto que eu não quero entrar, porque aqui não é lugar para isso, né? É, porque daí é uma discussão que a gente não vai discutir religião política aqui, porque isso, aqui não é lugar pra isso, né? Senão a gente...
Mas, ô Dian, pensa quanto que é maluco uma lua influenciar no crescimento do seu cabelo. Não é maluco? Não é doido? E acharam a explicação.
Sim, mas é uma explicação que é científica.
E que não acharam ainda a explicação.
Não, mas é uma explicação científica. E é uma explicação muito simples, inclusive. Não tem muito pra onde correr. A questão é que a gente acha que é muito complexo, mas não é. Pra mim, a questão toda de signos, assim, que eu acho um pouco... Que a galera força um pouco a barra, e isso eu sou honesto porque, até dado ponto, eu acredito sim, é que muita gente é regida por isso e se abstém de responsabilidade por aquilo que é e por aquilo que faz. E põe a culpa em quem? Nos astros. Então, se a pessoa é irresponsável, se a pessoa é incoerente, se a pessoa é etc, etc, até se ela é boa naquilo que ela faz, não é pelo mérito dela e não é responsabilidade dela. É, porque ela
é igual a Carla disse. A Carla disse que...
Ela nasceu sob a influência dos astros. Comigo,
mas tem muito charlatanismo. Tem mesmo, é claro que tem.
Sim, assim como... Assim como em qualquer área. É, assim como em qualquer área. Tipo coach. Por que que coach tem má fama? Porque só tem picareta nesse negócio. Aí os caras que são bons naquilo que fazem, pois criam uma imagem ruim. Quer um exemplo interessante? Eu fiz um post essa semana lá no Layer sobre 10 dicas pra galera de freelancer. Um cara... Lá no post ele fala, numa das dicas lá de um cara lá da Sony, ele fala que freelancers, iniciantes, são muito, como é que se diz, são muito inocentes e acabam trabalhando de graça para clientes. E aí o cara fala, isso aí acaba com a nossa reputação como freelancers, sacou? Uhum. Então faz com que você crie uma imagem sobre freelancer que não é verdade, sacou? Que freelancer pode trabalhar de graça, que freelancer não é bom no que faz, etc. O cara fala isso lá, né? Aí ele fala... Se você é um iniciante naquilo que você faz, não trabalhe de graça. Justamente que não você cria uma imagem ruim sobre a profissão, né? Ou sobre aquele lado da profissão. Mesma coisa de coach, mesma coisa de astrologia, mesma coisa de um monte de coisa. Então, não é só uma questão de existe ou não existe, acontece ou não acontece, saca? Existem pessoas no meio, ou como a gente usa essa informação, que na minha opinião, destrói a veracidade da coisa ou a utilidade da coisa por si só. Porque arquétipo é uma coisa que existe mesmo, né? E se você, só que tem coisas muito interessantes. Tem pessoas que são de um certo signo e elas não têm nada a ver com signo. Aí se você falar isso para alguém que acredita em signo, ela vai começar a te arrumar 1 milhão de justificativas por causa disso. E aí começa a ter uma argumentação sem fim, né? E ciência não é feita de argumentos, né? Ciência é feita de fato. Você tem um fato constatável e verificável. Ponto. Não tem discussão. O cientista não argumenta um com o outro, né? O cientista prova e põe a prova. É isso que eles fazem. E aí, se a coisa estiver errada, vem outro, põe a prova e vai. Fica nessa, até a coisa, né, ficar concretizada.
Dian, minha fala toda em uma frase, galera. Ó, uma frase que é o que eu quis dizer. Você pode acreditar ou não acreditar em horóscopo, mas afirmar que não existe é muita pretensão. É isso que eu quero dizer.
Vou puxar só a última live, hein?
Falando disso. É,
não dá pra provar uma negativa, né?
Você teria que
procurar em todos os cantos do universo e saber que...
É igual
eu falar que, tipo, o Papai Noel não existe, saca?
É, mas aqui vê um negócio. Eu vou ler pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Vou ler pra vocês o meu primeiro trecho aqui do mapa, tá? Só pra galera do chat entender do que eu tô falando aqui, de o tanto que arquétipo é um negócio engraçado, ó. Arquétipo é aquilo que pode, né, ser encaixado em bilhões de pessoas ao mesmo tempo, e a gente vai se ver nisso aqui, ó. Quer ver? Isso sou eu, certo? Sou eu. Vamos lá. Lembrando que, para quem não sabe do chat, meu signo é virgem, né? Sou virginiano, tenho meu ascendente é escorpião e minha lua em gêmeos, tá? Então, vamos lá. E meu meio do céu tá em leão aqui, vamos lá. Meio do céu em leão.
Vários aqui tem meio do céu em leão.
É. Nem sei o que é meio
então,
do céu, gente.
Meio do céu em leão.
Também não.
Vocês podiam introduzir essas coisas que vocês falaram aí, hein?
Só vou mostrar o arquétipo aqui, vamos lá. Meio do céu em leão. Tendem a exercer uma profissão em que conduza os outros ou os ensine. Vejam só. É comum ver professores e líderes religiosos com essa posição no mapa astral. Outras profissões possíveis, né, para esse tipo de pessoa, são todas as que dão ênfase ao prestígio, exijam iniciativa e autoconfiança, entre elas políticos, atores, diretores e organizadores.
Essa parte é igual o meu.
Pois é, vamos aí.
É, o seu é o meio do céu leão também.
É porque seu céu é aquele leão também, né? O seu meio do céu. Uhum. É, pode trabalhar também com coisas ligadas ao luxo, né? Tipo joias, obra de artes, ou a beleza, como decoração de interiores. Beleza. Sol em Virgem, que é meu signo, né? Lua em Gêmeos. Você nasceu com Sol em Virgem e Lua em Gêmeos. Como ambos os signos são bastante intelectualizados, você é uma pessoa pragmática e utilitária que tem a capacidade de planejamento e organização. Até que tá total. Tudo certo, tá perfeito total. Isso aqui, ó.
Deus, a NASA.
É, isso aqui é praticamente a minha cartilha, sacou? Como fabricar o outro dia, é isso aqui.
Por ser apresentação.
Por ser virginiano, você é um subordinado que auxilia os outros. Sua constante atenção aos detalhes o torna um trabalhador muito cuidadoso, principalmente nas tarefas que requerem observação e precisão. Através da educação e da adaptação ao ambiente, sua personalidade se tornará mentalmente ágil, inteligente e muito versátil. Você é uma dessas pessoas que podem fazer qualquer tipo de trabalho que exija muito movimento, ou seja, motion design. No amor, você é um tanto frio, porém expressivo. Procure superar a indecisão e a falta de perseverança e responsabilidade, que são coisas que eu comentei lá no chat, né, que eu não concordava, justamente porque eu não sou indeciso, e se tem uma coisa que eu sou é perseverante e tem responsabilidade, né? Aí experimente ser menos crítico com as pessoas. Então isso aqui, ó, isso aqui é só o comecinho, né? Pra quem não sabe como é que funciona, tem uma outra cagalhada de coisa ainda pra ler, não vou ler tudo, porque senão vai cansar a galera. Mas isso aqui é um resumão bom pra vocês entenderem o que é um arquétipo. Porque isso aqui, cara, quando você lê Quem Me Conhece na Superfície, ou eu mesmo leio, eu dei risada, porque é exatamente isso, certo?
Eu fiquei...
Mas isso aqui é só superfície, isso aqui é a casca. Tem muita coisa atrás disso aqui que nada disso aqui vai justificar e vai conseguir explicar, sacou? Então o arquétipo impressiona a gente porque parece que ele tá falando realmente com o que você é. E isso aqui não é o que eu sou de verdade. Essa que é pra mim a sacada. Então se a gente se impressiona fácil, fica parecendo que realmente, caralho, Jean, é você mesmo. Se não fosse essa conjuntura de fatores celestiais, né, dos astros, você não teria esse poder de organização, você não trabalharia... Não! Só que não. A Esther comentou com a gente que... Esther, você é leonina, né?
Sim.
E falou que você não tem nada a ver com o leão, né?
É, então, eu não entendo nada de signo. É, e normalmente, quando eu li horóscopo, tipo, ah, vou ler mesmo porque eu não entendo nada. Nunca batia comigo. Só me apelidou com o que acontecia na minha vida. Nunca mesmo. Tipo, não me sinto nem um pouco leão. Porque, tipo, parece uma definição muito nada a ver comigo.
Aquela travadinha base, pode crer. E é isso mesmo, né? Tem muita gente que eu conheço que não é virginiano e é virginiana, sacou? Então, é tricky. Pola, passa pra galera aí a explicação da parada, pra quem não tá entendendo. Inclusive, tem pessoas no chat perguntando aí, vai.
Que estão perguntando o que é lua, o que é ascendente, essas
não,
coisas.
Não, é como você fez, não é?
Não. O que é isso mesmo?
O que é a lua?
Live, a gente começou a falar de signo, acho que alguém no chat falou de signo e a gente começou a falar. Então vou dar essa explicação que eu acho ela muito fácil de entender. É basicamente assim, teoricamente, imagina um carro, você dirigindo um carro numa estrada. Quem tá dirigindo o carro é o seu sol, ou seja, o seu signo popular, que todo mundo diz, né? Tipo... Gui Leão, Esther Leão, quem está dirigindo o carro é o céu. O que está na bagagem, o que significa bagagem? Os sentimentos, a forma que lida com os sentimentos é a sua lua. A carcaça do carro é o seu ascendente, que é basicamente como você se mostra para as pessoas. E a estrada que você percorre é o seu meio do céu. Então isso geralmente é muito influenciado a carreira. Então tipo, como eu mostrei, eu geralmente botei logo direto o meio do céu, porque a gente tá falando de carreira aqui. Mas o que que significa isso? Cada aspecto, cada planeta, teoricamente, ele é responsável por alguma área da sua vida, e cada casa também. Então, por exemplo, Mercúrio, ele como é... E isso conversa muito com todos os arquétipos e coisas mitológicas que a gente fala também. Tipo, Mercúrio, o que que era Mercúrio? Era o deus da mensagem, né?
Uhum.
Então, a mensagem é foda, né? Era o deus carteiro.
Deus carteiro.
Mas ele fala sobre comunicação, sobre pensamento. Vênus, deus é do amor, né? Sensualizar aí. Então, tipo, por exemplo, você tem um Vênus em peixe, significa que você lida com amor como... peixes lidaria, né? Como signo peixe lidaria, que é um signo, né? Como é que diz? É sensível, né? Não sei o quê. Então, é Marte, né? E aí o planeta Marte, o que significa? Como você lida com atritos, com como você corre atrás das coisas. Então é basicamente isso, para quem queria saber. Mas eu acho que, como a gente estava falando, acho que a gente tem que tomar cuidado para não virar uma muleta, porque eu acho que podem existir várias muletas na nossa vida. A gente pode falar que é escroto porque nossa mãe criou a gente assim, ou então porque por causa do nosso signo, saca? Então não é bom a gente nunca ter nenhum tipo de muleta e nunca deixar nada decidir o que, é que a gente vai fazer da nossa vida, sabe? Assim, tipo, o jeito que você trata as pessoas, as suas ações. Mas eu acho muito interessante porque, como o Dian falou, trabalha com arquétipos. E que arquétipo é um estudo milenário, assim, né? Tipo, é algo que é comum a todos os seres humanos e a gente se conecta a isso. E quanto mais a gente souber sobre arquétipos, mais a gente vai saber, mais a gente vai ter mais recursos, até para nossa profissão. Pra, tipo assim, você vê marcas, você consegue aplicar arquétipo tanto em personagem, quanto em pessoas da sua vida, quanto em marcas, cara. Tipo. E eu posso falar um pouquinho disso depois, se vocês quiserem também. Então, é muito bom a gente saber um pouco sobre isso, sobre a questão dos arquétipos. Para a nossa profissão como criativos, eu digo, saca? Simbologias e tal, acho que, tipo, abre muito a nossa cabeça para a criação de coisas. E se você quer levar para um lado pessoal, eu acho que vale como uma autorreflexão. Você pode ter várias maneiras de ter autorreflexão, e a astrologia pode ser uma delas. Você pode ver algumas características que estão ali e pensar, caramba, será que eu sou assim mesmo? E se eu sou... Eu gosto disso? Isso me faz, tipo assim, isso me ajuda de alguma forma? Isso me atrapalha? Acho que não custa a gente ter autorreflexão na vida. E se a astrologia for um caminho, show. Só não pode ser uma muleta.
E é o lance que eu tava comentando, né? Que eu conheço que as pessoas usam muito, e isso que é uma parada que me incomoda, mas não é com a astrologia só, não. É com qualquer coisa que redima a pessoa de ter responsabilidade por aquilo que ela faz e pela postura que ela tem de vida, sacou? Das coisas que mais me incomoda é quando alguém chega, não, isso... É porque eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou porque eu acredito nisso, ou acredito naquilo. Cara, desculpa. Se a pessoa ela não tem uma postura, entre aspas, honesta na vida, e quando eu falo honesta, eu não tô falando em questões de roubar ou não, é questão honesta. A pessoa honesta funciona de forma
consigo
honesta.
Consigo mesmo, né?
Consigo mesmo. Isso é culpa dela. Sacou?
Sim.
Das próprias convicções dela, do próprio meio social dela. Porque as variantes são muito mais próximas do que distantes. Sacou? A minha convivência com vocês aqui me influencia muito mais do que uma lua em cima da minha cabeça, é isso que eu quero dizer, né? Porque Sim. vocês conseguem moldar a minha personalidade através da convivência, quando eu falo vocês eu me refiro a círculo social, de forma muito mais pungente do que a posição dos astros e coisas assim. Então, não é que eu não boto fé no negócio, eu só não gosto quando a pessoa cai um martelo no chão e fala assim, é porque... tal coisa.
Eu sabia que... O objetivo não está favorecendo.
Exato.
Quando o diretor de arte manda as artes não, sem estar em camadas, não quer dizer que ele é aquariano, não?
Ei! Cala a boca.
Cara, mas a Pola...
Eu mando as camadas tudo bonitinho.
A Pola fez um comentário interessante, não sei se foi em off outro dia, Pola, eu não me lembro, mas quando a gente tava falando sobre...
Todo dia tem um comentário interessante.
Super. Eu vou começar a fazer os drops, Pola. Pola drops. Aí, tipo, você falou alguma coisa sobre você ser aquariana e tal, que eu achei muito interessante, eu não lembro mais o que que é. Acho que tinha a ver com o lance de desapego, sei lá, porque o aquariano... Teoricamente, ele não tem muito apego com as pessoas e tal, né? E eu lembro que aquariano tem um contrapé, né? Ele não se apega muito, mas ao mesmo tempo ele depende de atenção. Tipo, ele gosta... Caraca, ô Gabriel, tá tudo
que
bem?
Que depende de atenção é o Gabriel que consegue ficar
quieto. Gabriel não para quieto um minuto, né? Gabriel, você tá tudo bem?
Olhe pra mim.
Tô bem.
Ai, muito bom.
Nem bebi ainda.
Pega lá, inclusive, a sua.
Típico Leo.
Exatamente, sacou? Que... É isso que, tinha que ser leonino, né? É esse tipo de
afirmação. Mas sou leão, não.
Ele é peixe.
É pisciano. Piorou.
Pisciano, ai, pisciano. Essa parada aí começou.
Isso aqui caiu só com esse negócio aí, ó. Vocês falou lua, caiu.
O que que você falou, ô Matheus?
Isso aí começou com as constelações lá na era das navegações e tal. Vocês sabem?
Foi antes, se eu não me engano.
Eu boto que isso aí é Império Romano, né? Esses caras cabeção aí.
É mais antigo,
aí.
Cara.
Mais antigo. Lance de descobrimento. Descobrimentos não, né? De exploração que a Europa fez com todos os...
Vocês não assistem Cavaleiro do Zodíaco, não? Foi na antiga Grécia que esse negócio surgiu.
Não, senhor.
É, eu acho que
Deus da Atena.
Cavaleiro do Zodíaco.
Cavaleiro de Pegas.
É, Cavaleiro do Zodíaco é historicamente uma aberração, né? Porque tá tudo errado ali. Em questões de história.
Não sei se vocês notaram, mas a thumb dessa live só tinha o Cavaleiro de Fênix, pra você perceber qual é o preferidinho do Dian. Certo?
Não, é porque você não entendeu que tinha o Shaka e o Fênix um do lado do outro, que eles quebraram o pau, é a melhor luta do anime.
Tem uma coisa.
Pelo amor de Deus, que palhaçada essa aqui. Agora a live vai começar.
Tá puto porque...
Agora a live começou.
Você tá puto porque você não tinha o Aioli de Leão na thumb.
Não, eu sou puto com o Aioli porque eu não entendi porque ele não ajudou os cavaleiros naquele rolê. Depois dele se apagou de enganadinho, de não sei o que. Não, eu não vou nem começar aqui. Não.
Olha a revolta
um pouco do clássico e um pouco da saga de Hades lá, porque me indicaram, assim, recentemente, antes nunca tinha visto.
Cara, eu até acho legal, assim, não dei pra criança, conta de continuar, quando, gente, quando eu era molecão e assistia Cavaleiros, eu achava legal, porque me introduziu a mitologia grega, né, tipo, foi bem legal ver essas coisas, assim, pra uma criança de, sei lá, que tinha 8 anos, 9 anos, isso era do caralho, saca? Mas hoje em dia não dá, saca? Eu não consigo mais, é muito ruim, o roteiro é ruim demais da conta.
Aquele remake lá da Netflix, hein?
Não,
aquele 3Dzão.
É, aquele 3Dzão.
Maravilha.
A gente até comentou sobre isso, né, em uma live aqui há muito tempo atrás, sobre esse nova forma dos Cavaleiros aí. Eu não sou fã de Cavaleiros, honestamente. Já passei, faz muito tempo que eu deixei de ser fã de Cavaleiros. Eu coloquei na thumb porque não tem símbolo que seja mais significativo quando a gente tá falando de signo do que isso, né? Põe o Cavaleiro do Zodíaco ali que a galera vai entender o que é signo, né?
Ou poderia ter colocado Walter Mercado. Todo mundo sabe quem é.
Pode crer.
Um grande ícone aqui no Brasil. Acho que o Tara tá no chat. O Tara, Walter Mercado é ou não é um grande ícone quando o assunto é horóscopo?
E
quando o assunto é amor.
É, eu vi a sua qual é o nome? Essas histórias lá foi bom demais, tá louco. Tô vendo um comentário aqui do Patrick Costa, ele fala o seguinte: acho que signo é mais um tópico de conversa e não um guia da vida. É isso aí, muito bem. Resumiu bem o rolê.
Isso que estamos conversando
tem
aqui
uma
hoje.
Coisa, galera,
eu esqueci o tópico da live.
Tem uma coisa que eu acho que é muito, muito difícil e a gente, tipo assim, a gente não perde a noção de quão difícil é. Você, isso daqui que eu tô falando não é da minha cabeça. Eu acho que eu vi, se eu não me engano, Dian, foi no podcast do Joe Rogan que você recomendou, do Rob Zombie,
Rob,
né?
Zombie,
o nome dele. Ele falou uma coisa, me corrija se não foi ele que falou isso, que é muito difícil você chegar à conclusão de que pessoa você é realmente. Porque a gente, igual você fala, a gente é sempre muito cheio de influências, a gente tem ídolos que a gente tenta ser igual. E assim, chegar num ponto da vida que você fala, não, na verdade, eu sou esse cara. Eu sou esse cara, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso não é tão simples quanto parece. Exatamente. Mas porque a gente tá
cheio de influência. É o Rob Zombie que comenta isso mesmo, porque o Joe na entrevista, ele fica insistindo muito no lance de quando que você descobriu que você queria ser cineasta? Quando você descobriu que queria... E o Rob fala, cara, isso não existe, sacou? Tipo, essas coisas vão acontecendo, né? É, essa decisão consciente de fazer certas coisas, ela dificilmente acontece, né? O Layer mesmo é uma prova nítida disso. Eu decidi criar o Layer, mas o Layer não era pra ser isso que ele é hoje. Nunca foi isso aqui, a ideia. É. E ele vira isso aqui por um acidente de percurso, entre aspas. É claro que tem muito trabalho por trás disso, mas sim, é uma consequência de outras decisões que não a decisão original, vamos dizer assim, né?
É.
E é isso, e é isso que o Zombie fala, saca? Ele fala que, cara, você não consegue se definir de forma precisa. Esse aqui é o ponto, né? E aí esse que eu acho que é legal, por exemplo, ver esse tipo de discussão, porque a gente tá usando os signos aqui, mas na verdade mais de curtição pra gente conversar mesmo, que isso aqui é uma party, né? Como se a gente estivesse na mesa de boteco. Mas também pode criar trazer outros assuntos à roda, como que você acabou de falar aí. Que é uma parada que eu acho séria. Ninguém sabe as suas predileções de verdade, porque a gente sofre um bombardeio de influências absurdas em outras pessoas.
E né? A gente usa máscaras, né, Dian? A gente com a nossa mãe é uma pessoa, no trabalho é outra pessoa. Mas eu acredito sim que todo mundo tem um eu interno que é genuíno, autêntico, que esse é você mesmo, sabe? Fora de todas essas influências. Isso é muito difícil de encontrar e de perceber, mas eu já me peguei, tipo assim, muito percebendo que eu queria ser algo, que eu queria, sei lá, me espelhar em alguém, E eu não sou aquilo, sacou? Eu não sou aquela pessoa que eu tentei ser, que eu fingi que fui várias vezes. Eu acho que todo mundo faz isso, todo mundo tenta ser alguém, finge ser alguém. Eu acho que é uma coisa muito difícil, assim, você, tipo, sabe?
É porque existe uma coisa que eu costumo dizer, é o seguinte, todo mundo quer que todo mundo seja verdadeiro, mas ninguém aguenta a verdade, né? Todo mundo gosta muito de ficar com aquele discurso colorido e bonitinho de... Ah, eu não aturo mentiras, eu não aturo pessoas que... Mas quando você é verdadeiro com a pessoa, a primeira coisa que ela faz é afastar.
Exatamente,
porque
exatamente.
Ela, as pessoas não estão interessadas na verdade, elas estão interessadas em uma forma da verdade, que não é verdade. Porque a verdade por si só, ela é crua e ela é contundente. Ela não tem endereço em questões de... Ela não é macia, ela não é bonitinha, nada. Ela é o que é. Pá, sim. Ela tapa na sua cara. Uhum. Aí as pessoas, elas ficam assim... Eu conheço dezenas, assim, né? Normal, faz parte. Elas simplesmente não estão interessadas naquilo, porque elas não querem isso. Só que elas continuam falando que querem, né? Então é um contrassenso muito interessante, uhum, né? Isso mostra que elas não estão interessadas. Se elas não estão interessadas na verdade que alguém está falando, imagina se elas estão interessadas na verdade do que elas são de verdade.
Sim.
Não estão... Mas eu acho que essa questão de verdade é meio complexa, porque hoje a gente vive num país que é completamente dividido, até nas divisões, são subdivisões, e cada um encara a verdade do jeito que quer e... cada um tem um jeito de falar a sua verdade, e a gente vê grandes conflitos que você vai a fundo e percebe que...
Mas, Rafa, isso aí... Mas tem coisas que não são... É aquilo que eu comentei agora há pouco. Tem coisas que não são abertas a debate. Uma vez eu ouvi o Neil deGrasse Tyson falando um negócio muito interessante. Ele não debate com ninguém. Por quê? Porque debate é perda de tempo.
Uhum.
Porque se uma pessoa...
Ninguém convence ninguém.
Ninguém convence ninguém. E a ideia de um debate, em última análise, é você... Eu convencer o Gui e o Gui me convencer. Isso não é assim que funciona a verdade.
Não, pô. A verdade não.
Volta todo mundo com a mesma opinião pra casa, né? Às vezes a pessoa tá te falando alguma coisa e você só tá pensando na próxima coisa que você vai dizer.
Exatamente.
Você
não tá nem prestando atenção no que o outro tá falando. Você tá pensando, esperando só seu vácuo ali, né? Só o vácuo pra você falar.
Não, debate de verdade.
E o Neil...
debate de verdade é você vai. É um, dois intelectuais de verdade num assunto e coloca pra fazer um debate.
Sim,
edificante
aí...
e tal.
Calma, não, mas é aí o que acontece? O Neil deGrasse Tyson fala um negócio muito interessante sobre isso. Ele fala assim, ó, uma vez um terraplanista chegou pra mim, ele fala. E perguntou pra ele um negócio, pediu pra ele um negócio. E ele foi e provou pro cara que a Terra não era plana. E o cara continuou tentando convencer. Ele falou, não tem debate, sacou?
Aí,
por quê? Porque ele já... provou...
Porque
não é, aí, não é opinião.
O valor de semântica aí, tipo, o significado de um debate.
Não, isso é debate. Isso é um debate. O cara chegou com um cientista e com um cientista, cada um na sua classe. O cara chegou pra você e falou assim, me prove isso. Ele foi lá e provou. Aí o cara pega e fala assim, não, isso não é o suficiente. E aí ele prova outra coisa. Não
vai
é
que a gente
prova... E vai.
Gente,
então assim,
galera,
não tem fim.
Mas é por isso que existe o sofismo e é por isso que existe a retórica, é por isso que existem advogados, inclusive. Porque o ser humano, ele tem essa capacidade de pegar qualquer coisa e fazer uma lógica e fazer as pessoas acreditarem nisso. Então
mas,
é aí que mora o perigo. Né?
Vê se você concorda comigo. O Matheus, por exemplo, leu o texto que você mandou sobre o horóscopo dele, sobre o que ele é, e ele falou assim, isso tem 10% a ver comigo, o resto não tem nada a ver. O cético Mateuzinho aqui. Mas aí eu te digo, será que não tem mesmo? Ou será que ele acha que ele não tem?
Que eu tô negando
será
que se... alguma coisa.
Tá, será que
a ver
sua mãe lê o horóscopo, ela não pode falar... É, até que você é assim mesmo, Matheus. Será que você é? Sacou? Então, a própria definição de que a gente acha da gente não é tão confiável, sabe? Porque
não
é difícil
mas
saber.
Mas é diferente também da impressão de que outras pessoas têm da gente, né?
Sim,
acho que independente
total.
De qualquer coisa, nós somos quem conhecemos nós melhores.
Eu queria saber o que...
Conhece...
Desculpa, fala.
Não sei, né?
Opa, não, eu já tava finalizando, pode falar.
Eu queria saber o que a Esther achou, porque ela concordou com algumas partes e outras não. Senti que ela concordou com pouco, não sei. Conta aí o que você
não,
achou.
Eu concordei até com a maior parte. Eu não cheguei a ler o texto grande, mas teve ali uma frase só que eu não achei que tem muito a ver comigo, mas realmente, né? Como o Gui tava falando, pode ser que, tipo, pela concepção que eu tenho de mim mesma, não acho que tenha a ver, mas se alguém que me conhece ler, pode ser que diga que tem a ver.
O que você achou que não tinha?
Deixa eu tentar achar aqui.
O meu, se eu ler o texto inteiro aqui, é maravilhoso.
É gigante?
Depois vocês falam de vocês, que eu quero saber.
Se eu ler o texto inteiro aqui, eu sou praticamente um deus na Terra.
Eu achei o trecho. Aqui fala, porém, a lua em peixes, né? Não entendo nada, só tô falando.
Manda ver.
Me confere uma personalidade que, apesar de muito emocional e criativa, não tem força de caráter suficiente para tomar as medidas necessárias para que suas metas sejam atingidas. Tipo, eu não me vejo assim.
Pois é, discordo também. Eu também não te vejo assim.
Tipo, eu não me vejo assim, sabe? Eu acho que, tipo, às vezes demoro para tomar uma decisão de alguma coisa ou ter uma iniciativa, mas quando, tipo, eu decido, vou lá e faço, sabe? E então, por isso eu não me vejo assim, sem força, né, para tomar decisões importantes. Mas, tipo, o resto do texto que eu li, pelo menos, eu achei super interessante, achei que teve bastante coisa a ver comigo, que nem eu até te falei, eu achei que teve mais a ver comigo do que geralmente eu vejo em horóscopo de leão, né? Era mais detalhado.
Pode ser que acerte.
Eu posso contar uma pequena historinha pra vocês? Eu prometo não estender muito.
Pode estender à vontade.
Mas, tem um cara que chama James
Randi. Sobe a venda do Cosmos.
Sensei A. Tem um cara que chama James Randi, que há décadas atrás ele era um famoso mágico aí, né? E aí ele sempre começava os espetáculos dele falando: não, eu sou um ator interpretando um mago. Tipo, ele não era aquele tipo de cara que falava que era paranormal, né?
Uhum.
Aí, depois que ele aposentou, ele foi atrás de quem ele achava que era charlatão pra desmascarar esses caras. E uma das coisas que ele procurou ir atrás era essa parada da astrologia. Aí ele foi numa universidade, tinha umas 30 pessoas na sala, aí ele falou pra eles que o horóscopo, né, ele ia dar pra eles lá, que era um astrólogo profissional que tinha feito com todos os detalhes das vidas deles. Aí entregou um papel para cada um, detalhado, do horóscopo deles. Aí ele deu uma média lá de 1 a 5. 1, tipo, não faz sentido nenhum para eles. E 5 dava super certo, né, com a personalidade deles. Uhum. Aí ele perguntou, né, e aí? 90% da sala falou que era 5, e dava super certo. Aí o que vem depois é que ele fala assim: não, então passa sua folha pro cara de trás, e o último da fila lá vem e passa pro primeiro, né? E lê de novo. Aí, quando todo mundo leu de novo, era a mesma coisa pra todo mundo, sabe?
Então, mas tipo, hoje isso aconteceu com você, Matheus. Hoje
aconteceu com você. Eu pergunto pra vocês o que vocês acham.
Eu acho que você não nasceu.
Acho que todo mundo nasceu no mesmo dia nessa sala.
Acho que você nasceu em março.
É porque assim, a gente guarda um pouco dos arquétipos dentro da gente, sabe? Tipo, não foi à toa que Jung, tipo assim, mapeou os 12 arquétipos e, olha, são 12 signos também. Não tô falando que Jung, tipo, ficava fazendo coisa de signo, porque eu não sei a história de vida dele inteira, mas...
Jung é o cara.
É, mas assim, mas ele mapeou, tipo, 12 arquétipos que existem, e são 12 arquétipos que existem dentro da nossa história como ser humano, e existe dentro da gente também, existe um herói, existe o cara comum, existe, tipo, o sonhador, o... Entendeu? E é importante a gente entender esses arquétipos, porque eles fazem parte da nossa história e do nosso inconsciente coletivo, como ele chama também,
sim,
né?
Sim, sim. Mas
e
pode falar, pô, desculpa.
Não, rapidinho, só pra fechar aqui. E eu acho maneiro, porque a gente vê isso em histórias, a gente vê isso em marcas, e a gente vê como é que as marcas se posicionam com relação a isso. Sabe, você pega uma Apple, você vê que ele tenta, a Apple tenta marcar essa ideia de criatividade, de rebeldia. Você pega uma Mercedes-Benz, você vê que o cara, tipo, que eles querem passar essa ideia de conforto, de chefe, de, sabe, coisas assim. Então, até a Denise Lita fez um post ontem sobre isso, né? Se eu não me engano, ela falou sobre o Midnight Gospel.
Grande
e
Denise.
Falou sobre, que a gente já chamou pra vir aqui, inclusive.
Live, hein, Denise? Você tá aí no chat, eu tô te vendo, hein? Tô te vendo.
Qual que é o Instagram da Denise? Passa aí. Que
Denise
é
com Y e Li. L-E-E. E aí ela falou muito sobre isso também, sobre, tipo, como é importante a gente saber esses símbolos, saber esses arquétipos, até pra quando a gente for fazer um próprio roteiro, quando a gente for criar alguma peça, sim, de não fazer coisas só...
superficiais, claro, demais, né?
Exatamente, pegar esses símbolos, pegar coisas assim, eu acho fantástico.
Eu eu tô falando essas coisas aqui porque eu sou só o contestador do rolê. Eu sou um cara que já morou em mosteiro zen, pelo amor de Deus, né? Eu já fui monge. É, eu sei lemão, eu jogo tarô e jogo xing, certo? Então, assim, eu tô bem, bem
enfiado. Mas não acredito em nada.
Não, não quer dizer que não acredito.
É um dobrador de ar.
Eu sou um dobrador de ar, exatamente. É. Não é que eu não acredite. A questão aqui não é acreditar ou não acreditar, é experienciar, é diferente. Quando você experiencia uma coisa, você não é a sua opinião sobre uma coisa, é a sua experiência falando sobre a coisa, né? E a minha experiência com signos é sempre essa que eu acabei de comentar com vocês, é a coisa sendo justificada pela coisa para ela existir como ela é, e não porque ela realmente funciona de forma direta e verificável para você, né? As coisas precisam ser verificáveis, galera. Se elas não forem verificáveis, é sempre suspeito. A mente filosófica e a mente científica, elas funcionam bem porque elas nunca estão apegadas ao não verificável. Você verifica e vai para o outro para verificar mais um, e vai para o outro para verificar mais um, vai para o outro para ver... Não é assim, verifiquei, oh, acabou, beleza, é isso aí mesmo, vamos para casa. Não, não tem fim. Inclusive, ciência é a arte da ignorância, né? Isso é uma coisa que tem que ser dita, que ciência é a arte da ignorância. Cientistas não sabem nada, eles só constatam e vão para mais uma coisa que eles não sabem. Mais uma coisa que eles não sabem. Eu estudei muita física quântica e é incrível o quanto que os físicos são fodas e ignorantes ao mesmo tempo. Tipo, 90 perguntas de 100, eles não sabem a resposta. É incrível isso. Mas mesmo assim, você vê o tanto que eles sabem, né? Pra chegar ao ponto.
Pelo menos
sabem
a pergunta.
Exato, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. Se eles têm capacidade de gerar 100 perguntas, de quais 90 eles não têm resposta, você imagina o tanto que eles já constataram pra chegar até ali, né? O quanto que eles já verificaram.
Eles são muito focados na área deles, assim, também.
Mas confunde, o Matheus. Quando você fala em mecânica quântica e, cara, já não é mais a ciência... como a gente conhece, né? De Einstein com os princípios da... É outra viagem, velho. É um negócio assim... Jean, diga.
Uma vez eu fiz eu vi uma palestra sobre física quântica. E o último slide dessa palestra, entendeu? Foi um cara do budismo e tal, fodão, uma palestra incrível, assim. No final tinha uma frase que era o seguinte: se você, depois dessa palestra, entendeu o que é física quântica... significa que você não entendeu nada. Exato. Sacou?
Exato.
Então é isso, não é tipo assim, sacou?
Não, porque física quântica é uma área de atuação, né? É uma área de atuação. A questão é o que está inserido dentro de, né? Por exemplo, se a gente colocasse astrologia, porque eu estou falando de física quântica justamente por isso, porque é uma ciência, né? Você tem uma ciência que é um campo da ciência, vai. E o que tem dentro? Ignorância pura. Esse é que é o ponto. E a grande sacada de um cientista, que é um cientista de verdade, né? E quando eu tô falando cientista aqui, não imagina um cara jalequinho não, tá, galera? Eu tô falando dos caras mesmo, dos caras que estão... Que se não fosse ele, a gente não teria isso aqui na mão, tá? É a galera que realmente tá ali o dia inteiro por conta disso, de verificar. O cara vai e verifica, não tem dessa de achar, de olhar pra cima e ficar viajando. O cara verifica. Se ele tem uma desconfiança, ele verifica. Se não tem como verificar, ele passa pros pares, né, que eles chamam. Então tem todo um processo extremamente... objetivo, saca? Isso você pode dizer racional, mas racional dentro do limite também do que a gente consegue explicar. Porque você pega matéria negra, né? Dark energy, dark matter e tal, são coisas que, velho, os caras chamam assim porque eles não têm nem nome para aquilo, sacou?
Uhum. Então, assim, o cientista, ele não só assim cria, inventa e descobre, ele também contesta, né? O cientista que descobriu alguma coisa, ele tem que provar para todos os outros, exato, né, que aquilo...
Inclusive, inclusive o método científico é muito legal por isso, porque se eu descobrir uma coisa e quero que aquilo ali seja, entre aspas, verdade, entre aspas, eu tenho que colocar ali a prova da comunidade inteira. E aquele negócio vai ficar sendo questionado, mano, por décadas, até acabar, saca? Tipo, até hoje tem gente batendo de frente com Einstein, velho. Você vê o tanto que o negócio é sério. Até hoje tem gente... E, obviamente, não consegue quebrar, né, as leis de relatividade do Einstein. Ali tá perfeito. Mas o Einstein errou também. O Einstein errou na questão de buraco negro. Ele errou feio, inclusive. Tanto que o Stephen Hawking veio aí e chutou ele pra escanteio, né? Então, é legal observar isso, porque a gente tá falando de coisas que parecem místicas, mas se alguém, por acaso, pegar um livro do Stephen Hawking aí, sei lá, O Universo na Casca de Nós, cara, aquilo ali parece... Parece fantasia, sacou? Mas não é, porque é verificável. Essa é que é a sacada, é verificável.
Só que... A partícula de Hawking não é verificável, não.
partícula de Hawking, não é o... Não,
partícula Hawking, existe. É o que o buraco negro, ele de energia...
Não, é partícula, não. É o...
É, pô, partícula Hawking.
Não, senhor. É o, a radiação de... Radiação de background lá.
Vamos ter que
ter uma
confirmação aqui.
Vamos verificar isso aí. É a radiação de plano de fundo... A radiação Hawking que você tá falando, tá? Não é a partícula.
Sobe o placar aí.
Radiação Hawking.
E ela já foi verificada, tá?
Foi verificada?
Foi verificada. Por isso que ele já tem publicação sobre ela.
O que foi verificado não foi aquela parada da que tinha relação com a gravidade?
Gravidade eles ainda não sabem nada, cara. Gravidade é só um termo que
eles
sabem.
Ah, sei lá, velho.
Tá, gravidade. Cara, pra você ver o tanto... Isso é muito foda. Não, mas pra você ver o tanto que a gente não sabe nada. Eles não sabem nem o que é gravidade, galera. Nem isso a gente sabe o que é. Nenhum cientista sabe o que é gravidade. Eles só nomearam uma coisa que funciona de uma certa forma. Mas eles não sabem como a coisa funciona de verdade, porque não conseguem verificar ela de realmente forma exata. Então, assim... Não, é complicado, saca? Porque a gente fica falando essas coisas. Ah, sim, isso aqui, influência parará, luz, isso aqui... Mas tem coisa, mano, que o cara... A coisa mais simples do mundo, que é a influência da Lua em cima de uma maré, nem o cientista consegue explicar de forma verificável de verdade. Sabe o que é, sabe que tá lá, mas não consegue verificar ao ponto de realmente falar assim, eis como funciona, vamos reproduzir. É foda, velho. Os caras fazem supernova em laboratório,
mano. Tá tudo concordando com o que eu falei no começo.
Como é?
Tá tudo concordando com o que eu falei no começo.
Sim, mas quando eu falei no começo, eu não discordei de você. Eu só acrescentei.
Eu não discordo
nem concordo.
O efeito do álcool tá muito massa, velho. Tá eu, Esther e a Pollock só olhando.
Ó, a Carla Lima falou que o que foi verificado foi o bóson. A radiação Hawking está sendo verificada e pode dar o Nobel a Stephen Hawking.
Na época, o bóson de Higgs foi verificado no acelerador, né? Tá certo, lá no Hydro Collider. É isso aí.
Então, Rafael Arame estava certo.
Claro. Mas não é partícula, né? É radiação de background.
É, então o Rafael estava meio certo e Diane estava meio errado.
Então tá tudo. Gostei dessa.
É assim que funciona a comunidade científica. Verifica-se. E dá-se o crédito para meio a meio pra galera, vai.
Podemos dizer que foi um debate concluído com sucesso?
O motion, ele é ciência ou não?
Cara, motion é arte.
Motion é arte.
Aqui, like. Eu acho que cada um devia falar um pouquinho da experiência que teve lendo o que a Pola mandou para cada um.
Tipo, fala... Rafael e Gabriel não falaram muito ainda.
É, quero saber o que o Gabriel achou.
Eu acho que isso é uma patifaria que vocês estão escrevendo aí minha vida na mão, impossível.
Gabriel ficou horrorizado. Gabriel quase saiu do layer quando leu o negócio no Instagram.
Chutou a mesa.
Ligaram pra minha mãe, perguntaram tudo.
O que você achou,
Gabriel?
O que você leu que foi parecido com você nesses arquétipos? Aí, Gabriel.
Eu não lembro. Sou de peixe, não lembro. Pera aí.
Você é pisciano?
Ela mandou.
Eu mandei,
cara.
Eu mandei mesmo.
Tirei hora do meu trabalho hoje.
Deixa eu ler o comecinho aqui, ó. Ambicioso, é meio céu em Capricórnio. Não sei que porra é essa, velho. De verdade.
Pô, explicou tudo, velho.
Ambicioso que tem o meio do céu em Capricórnio. Coloca sua perseverança e serviço com o objetivo de chegar o mais alto possível na sua carreira. Completamente. Sua reputação importa muito, de fato. Portanto, essa pessoa tem facilidade em assumir responsabilidades na vida pública ou em profissões que exijam sobriedade, prudência e seriedade. Por mais vera que eu seja, isso se prova real, velho. Pô, quando eu assumo bagulho, é fato. É, sua excelente capacidade organizacional indica que a pessoa ideal, assim como com quem possui o meio, se é virgem, já começa. É isso, né? Tipo, todos os bagulhinhos que tá escrito aí, tipo, caralho, faz sentido, mas tipo.
Ficou impressionado, né?
É, porque, nossa, interessante. Eu sei, Rafa.
Eu, cara, tem um trecho aqui, ó. É o seguinte, eu sou um. Apesar de não estar inserido na cena...
Rafael, peraí, pelo amor de Deus.
Só um comentário aqui, que foi muito pertinente do chat, desculpa interromper vocês.
Diga.
É, estão cobrando a gente de beber aí, tá? Lembrando que a gente tá na guarda.
Ô, então, louco, pá, beber minha água, cerveja, 0% de álcool.
Eu volto já pra falar que é a minha parte.
Tá. Só falar que, ó, deu um negócio só em peixes, Lua e Sagitário. Que, ó, essa combinação astrológica indica uma pessoa que não para nunca. Porra, isso é sua natureza excitável e, por vezes, irritável. Perfeito.
Perfeito.
Tá vendo?
Perfeito.
Você ficou feliz quando você leu isso?
É legal, cara.
Adorei.
O ser humano gosta de ouvir sobre si mesmo. Essa é a verdade. Então, se você para
de ouvir sobre você...
Vai gostar. Vocês já viram uma pessoa recebendo assim, um super elogio, porque fez uma coisa super foda, e aí ela fala que é porque é do signo tal...
Eu já vi lugares não contratarem.
Eu não vejo, cara. Eu só vejo o contrário. Quando é algum defeito, e aí ela, não, é porque eu sou de peixes, né?
É, inclusive esse assunto. Essa pauta de hoje surgiu justamente porque eu comentei numa live aqui que eu era virginiano. E a galera do chat começou a falar. Foi a Denise, inclusive, gloriosa Denise Lee. Você tá marcada pra uma live, tá?
Tem que vir, Denise.
E a Denise comentou, eu sabia que era virginiano, tinha que ser virginiano. Aí começou virginiano. Eu falei, beleza, vamos fazer uma live sobre isso. Então, assim, existe essa associação. Ah, o Jean é organizado, né, metódico, logo, é virginiano, né?
É, cara, isso aí é o que eu mais, o de elogio que eu mais vejo é essa parada do virginiano, de organização.
É, lembrando que ser organizado não significa que é um elogio, né, porque... É, dependendo do nível de organização, pode ser uma coisa meio patológica, né? Diga-se um monk, né? Pra quem
pode desenvolver.
Falaram que a gente só gosta de ouvir quando é coisa boa. Eu discordo, velho. Acabei de ler que a minha existência é irritante. Tipo, toda hora.
Gosto de ouvir sobre si mesmo, cara. Todo mundo gosta. Pode ser que não, mas gosta. E você, Rafael?
Sim, vamos lá. Então, eu sou um homem da ciência, rapaz. Eu dou muito crédito à ciência, apesar de, até aqui na descrição, falar que eu tenho uma predileção a admirar o ocultismo e os mistérios do universo. Sim, eu tenho.
E
é ciência, acho
que é o ocultismo é ciência também, vamos lá.
Eita, porra, é outra declaração do Diano. Meu Deus.
Mano,
seria um Illuminati, né, em outras eras.
Vai.
Então, mas eu valorizo muito a ciência, certo? Só que, beleza, eu sou leão, tá, galera? Pra quem não sabe, eu sou leonino. E bate muito aqui o mapa astral que a Pola fez. É, meio do céu em leão, eu sou de leão. O sol tá em leão, não sei o que lá em leão. Caramba. Só que tem uma descrição aqui que, quando eu li, eu falei, pô, Pola, nada a ver, né, velho? Só que aí depois eu... Peraí. Aquela vez, tá. Fui pensando, foi encaixando. E não, eu não posso me entregar aos arquétipos. Estávamos conversando com o Diane, não sei o quê. Isso é um arquétipo preparado. Aí eu começo a lembrar de coisas. E é o seguinte, fala aqui. As palavras... essa descrição é a geral, né? Isso que foi o que me chamou mais atenção. Que eu questionei e depois eu me entreguei, certo? Vamos lá. As palavras que definem sua personalidade são emocionalismo e instabilidade psicológica.
Cara, não tem palavras também, né?
Você reage mais à emoção que à razão, sendo extremamente generoso, empático e protetor com aqueles de quem gosta. Essa parte final, eu é isso aí, beleza. Como qualidades, assim? Obviamente, né? só que essa parte, você reage mais à emoção que à razão, é uma parada que eu sempre, desde criança, eu luto com isso, porque eu sempre me irritei muito fácil, tá ligado? E já adulto, né, a pessoa vai lidando com isso e vai bloqueando essas emoções e tal, essa reação emotiva, que às vezes atrapalha até uma alegria, né? Tipo, oh, terminei o trabalho e tal, não sei o quê, vamos ver como é que ficou, aí eu tô lá. Mas se eu for parar pra pensar, deu muito trabalho pra fazer essas coisas. O cara começa a colocar lógica em cima de uma situação alegre e tal. Então, acho que tem a ver com isso. Eu sou uma pessoa... frustrada, emotiva, só que eu atropelei todas essas emoções com a razão. É assim a leitura que eu vejo, mas De fato, sim, se eu me descuidar, eu me entrego muito à emoção. E instabilidade psicológica, eu acho que sim, demais.
Estabilidade psicológica é um arquétipo de 100% de 110% das pessoas nesse planeta.
Torcida do Flamengo, né?
É, isso é.
Cuidar das pessoas que ama também é muito.
Cara,
comum,
isso é lógico.
Mas aí tem gente que não, né?
Não, mas tem umas aberrações.
Não,
né? Mas
vamos
aí.
Que não. Ninguém tá falando, vai admitir isso.
É, quem não cuida, ninguém admite. Quem não cuida das pessoas que ama é porque não ama. Ponto. Né? Simplesmente é simples.
É um paradoxo, né, Diana?
Exato. Não tem uma... Ah, o fulano não cuida. Véi, você não cuida porque não ama, desculpa. Simplesmente é isso. Então, não... é diferente.
Sei.
Né? Que? É isso. Mas, assim, é isso que eu vi, que eu bati, assim, principalmente na minha vida profissional. Eu sou muito levado pela emoção, só que aí eu tento colocar a lógica em cima. E realmente tem um conflito e tal. Eu quero dizer que eu não acredito nessas coisas, só que ao mesmo tempo eu levei em consideração todas essas colocações. Eu achei muito interessante. E é isso.
Ó, vou fazer um desafio aqui que eu vou jogar I Ching pra vocês na outra live.
Aí
a coisa vai ficar
jogar
séria.
O quê?
I Ching é treta. Alguém me perguntou aqui sobre I Ching. É um oráculo chinês. Tem uns 12 mil anos esse negócio. Até mais. Alguém me perguntou aqui se eu jogo com vareta ou com moeda. Eu jogo dos dois jeitos, com as varetas ou com a moeda. Mas com a moeda é mais rápido, né? Com vareta...
Vocês estão falando?
Calma, mano.
I Ching, pô.
Joga com
o sabe fica calado.
É porque o I Ching, ele, você tem que fazer uma pergunta pro oráculo e o oráculo te responde, sacou? É isso, e aí ele te responde. Aí,
pô, eu vai... sei que meu signo chinês parece que é dragão, hein?
Meu é rato e serpente.
Ah, é aquele tipo The Man the High Castle.
What? Vai ver na cabeça aqui, como será que é feito? The Man the High Castle tem isso.
Fala.
Como será que é feito o mapa astral pra um psicopata?
Nossa.
Tem uma galera que
totalmente desprovido de emoções. O negócio chuta pra todo lado.
Mas
vai,
isso aí é patologia, né, mano?
É, aí já. Aí o universo errou ali e falou: não, isso aqui não vai
funcionar. Mas vocês já trabalharam com gente que é meio psicopata, assim, tipo, que não enxerga erro.
Meio psicopata.
E que persiste.
Sim.
Né? Que não reconhece demais. Os problemas que a
demais.
Tá causando ali.
São indiretas?
A Esther é demais.
Alguém aqui?
Tem 8 pessoas aqui.
É horrível, cara.
Isso é bom, gente.
Eu queria ver a Alê aqui falando alguma coisa de signo. Fazer um repeteco com a Alê depois pra...
Faz,
ver o que ela ia falar de signo. A Alê é uma comédia.
A Alê faz falta, cara.
Inclusive, uma notícia pra galera aí que a gente tem a Esther agora também, a Steph, tem a Alê também e tem a Bibi, né, a Beatriz Politi, lá no blog, né? Também tá da Steph nova aí. E a gente vai trazer a Bibi aqui também pra dar um papo com a gente daqui uns dias. Pra vocês conhecerem ela, né? Ver quem que é. E a Bibi tem um negócio muito interessante que ela criou um grupo. Eu tô falando isso aqui pra avisar pra vocês, tá? Pra quem tá afim. Porque a Bibi criou um grupo no Discord para quem tá afim de praticar inglês. Eu já comentei isso aqui em outras lives, tá? A Bibi, inclusive, fez um story sobre isso. E eu tô comentando de novo, porque eu vejo muita gente reclamando que não tem com quem praticar e tá na mão aí, né? Então,
gente, faz muita diferença também, sabe?
Tem um grupo no Discord, quem quiser procura a Bibi aí, Bibi Politi, no Instagram. Ou então vai lá no blog do Ler, vai lá na staff do Ler, vai estar lá, tem ela lá, vocês clicam, vão na rede social dela, fala com ela, pra ela passar convite pra vocês entrarem no Discord e marcar, porque ela fala inglês, mora em Londres, então ela tá. Mora em Londres, mora na Inglaterra, tá disponível aí pra bater papo com a galera pela internet, né? Então aproveitem. Uma outra coisa, uma última coisa que eu queria, porque a gente já tá com 1h20 de live.
Uia!
Deixa eu só ver um negócio. É isso aí, Massaro. O time tá crescendo, né? A Denise, Bibi perfeita. É isso aí, o Denise. A gente tá te esperando aqui na live, tá? Não foge, não. Não vai fazer que nem a... Como é que é o nome da a Marcita. Marcita? Marcita, se você estiver vendo isso aqui, Marcita, você tá me devendo uma live, hein? Uma entrevista. Faz tempo já que... Gloriosa Marcita. Bom, ó. Galera do chat aqui... Vamos encerrar a nossa live? Vocês têm mais alguma coisa para dizer sobre isso? Vocês querem entrar em mais alguma coisa? Vocês que mandem aí, galera.
Pelo que eu avaliei do que a Pola montou lá para você, parece que você vai ter que ser menos crítico. Então vai ter que pegar leve nos...
Você ficou quietinho nessa parte aí, gente.
Ficou quietinho nessa parte aí, senhor Dia.
Quietinho com o quê?
Eu tava falando o quê? No texto que a Paula mandou, falava que você deveria ser menos crítico com as pessoas.
Eu sou extremamente então crítico.
Vai ter que pegar leve com os alunos agora aí, galera. Turma 12 é que tá agora?
Turma 12,
vai pegar um Dião, vai pegar um Dião meia boca aí.
Tudo culpa dos astros. Tudo culpa dos astros. Meu perfeccionismo com qualidade é só culpa dos astros.
Deram a carta branca, podia ser mais...
Mais filha da puta ainda, o cara chega lá. Foda-se, meu sol tá não sei aonde, meu mercúrio tá ali.
O cara manda bolinha, ele abre o OBS e fala... Meu amigo, que porra é essa aqui?
Bom, vamos lá. Vocês têm mais alguma coisa pra dizer aí? Vocês querem complementar? Polinha, Matheus, Esther?
Já chega.
Vamos?
Eu não sei se eu fui bem compreendido nessa live.
Foi sim.
A única coisa que eu devia que eu queria falar era isso, que tipo assim, a gente... O ser humano é muito limitado. Tudo que a gente aprendeu, a ciência conquistou nesses séculos e séculos, é um grão de areia, tá ligado? Então falar que uma coisa como é horóscopo não existe, não tem nada a ver, não dá certo, não sei o quê, é pretensão.
Discordo, mas vamos adiante.
Não dá pra saber nem...
aí é complicado, mas tudo bem.
Discordo, mas vamos adiante.
Então beleza.
Não estou autorizado a falar sobre esse assunto, fala.
Pola, baseado nos seus conhecimentos. Pola, cadê você? A Ana Costa quer saber, já que você manja tanto de signo, se leão dá certo com leão.
Boa pergunta. Agora a gente vai fundo aqui, hein? Vai, Pola.
Vê qual é o Vênus de cada um e se não se tratar com respeito sempre com carinho, geralmente vai dar certo.
Ou seja, não depende do signo. Né?
Mas vê o Vênus que é legal também. Mas não é isso, gente. Trata com carinho, com amor, e aí provavelmente vai funcionar mais.
Mais. Gostei da
pergunta. Não é perfeito.
Porque nada é garantido.
Nada é garantido. Mas é a probabilidade maior que os dois vão sair felizes nessa.
Eu só queria falar que se eu ofendi alguém com as minhas questões aí, me desculpe. Não era a intenção.
Galera.
Eu só acho o ser humano uma coisa muito interessante, sabe? Nada contra, né? Eu tenho até alguns amigos que são.
É por isso que eu gosto do Matheus. Matheus.
É o famoso Matheus
merece um drops.
É que vocês falando de mocho, eu fico antenado aqui só aprendendo. Hoje tá mais livre, né?
Muito bom, velho.
Matheus, vou fazer um drop. Vou fazer um drop do Matheus dando uma marretada na galera.
Foi muito bom, gente.
Eu gostei do Flávio Pinto, só ver o Vênus. Pra dar certo é só ver Vênus, é ótimo. Claro, galera, é aquilo que eu falei no início da live, só que isso aqui não é uma... A ideia dessa live não é brincar com o assunto, apesar de que a gente tá dando risada aqui, porque a gente tá exatamente no nosso boteco virtual aqui, né?
Exatamente.
É um bar.
Então,
na
verdade, aqui é como se a gente estivesse conversando entre os brothers, com vocês ouvindo em plano de fundo, né? Então, a gente pode falar qualquer paçoca aqui e fica por isso mesmo, porque ninguém tá aqui pra ficar destilando verdades, até porque a gente não sabe porra nenhuma. Então, o que a gente sabe fazer, na verdade, é motion. Essa aqui é a nossa profissão.
Falou, né, que a gente não sabe de nada.
Já provei pro Gui que a gente sabe de alguma coisa, que a gente realmente sabe. Porque a gente sabe motion, é por isso que a gente tá aqui. Mas... Né, isso não quer dizer que eu discorde com o Gui de toda forma, viu, Gui?
Te amo. Não, peraí.
Vocês já pararam?
Não entendi. Não tô entendendo. Eu discordo...
Essa aqui é a sacada. Eu discordo, mas concordo. Eu concordo discordando, sacou?
Vocês já pararam para pensar?
Eu não concordo, nem discordo, muito pelo contrário.
Tem diversas traduções diferentes.
Encerra a live aí.
Não abre esse assunto, não, pelo amor de Deus.
Não, só quero dizer que assim, o cara que escreveu o horóscopo escreveu do jeito dele, interpretou do jeito dele. Não quer dizer que o treino.
Então agora a gente vai continuar em off essa discussão. E caso você queira entrar aqui, você vai fazer um depósito de R$50.
Gabriel Félix sempre de olho no dinheiro da galera. Gabriel é bom, ele é judeu. Galera, ó, Galera do chat, hora do forte abraço, vamos nessa.
Nossa, não, essa nossa, hashtag aqui.
Hashtag forte abraço, vamos nessa. Scroll infinito pra galera aí, vamos nessa, vamos ver onde a gente cai aqui. Lembrando que são 10 segundos, então vou marcar aqui, vai. Forte abraço pro Bruno Rafael, pro Leque Mato, Jorge Matias, Frank Donato, Jorge Marques, Marcos, pra Denise Mato, pro Chico Miro, pro Pantara, pro Guilherme Costa, pro Chico Miro, pro Bruno Rafael, pro Denise Rô, pro Laura Oliveira, pro Maeda e
Costa.
Galera, vocês estão com o nick muito difícil pra ler, viu, galera?
Pô, não, que não, na moral, Lieck Valo Arquefeld.
É difícil, que? Né? A galera ficou com os nomes elfo aí.
Deve ser o nome da menina, deve ser, sei lá.
Porra, húngaro. Que foda.
Parece meio. É, sei lá.
A galera foi colocando esses nomes élficos no chat, fica dificultando a nossa vida na hora do forte abraço, tá? De todo modo, forte abraço pra todo mundo, bom fim de sexta-feira pra todo mundo, bom fim de semana também, né, pra vocês curtirem aí. Aproveitem bastante, olhem pras estrelas, estudem os astros, mas não os astros que eu tô falando. Vamos nessa. Boa noite pra todo mundo, boa noite pra bancada também, a gente se despede em off. Galera do chat, valeu demais pela presença de vocês. Esse foi a nossa parte de hoje. Um brinde a vocês todos que acompanham a gente aqui no Layer, tá, galera? Boa noite pra todo mundo. Até semana que vem. Ah, recadinho final aqui, ó. Hoje é que dia? Dia 11. Dia 22, 22, Pola.
22, dia 22, o que vai ter, Diana?
O que vai ter?
Terça-feira?
Vai ter a estreia de um novo quadro aqui no Layer, que vai ser a nossa live de entrevistas aqui. A gente vai fazer esse nosso Roda Viva, entre aspas, né? Que vai ser o nosso Papo Lemonade aqui ao vivo, que a gente vai trazer quem, Pola?
Queridíssima, maravilhosa Paula Cruz, designer talentosíssima do Rio de Janeiro.
Boa, então dia 22, é claro que a gente ainda tem um Mograf News antes disso, então a gente vai relembrar isso, mas só tô avisando para vocês ficarem preparados que a gente vai começar a fazer isso uma vez por mês agora. Toda terça-feira de um mês, uma terça-feira do mês, uma terça-feira do mês a gente vai fazer uma entrevista dessas em conjunto com algum artista, alguma artista, tá bom? Então, dia 22.
Só perguntas filosóficas, não vai ter aquele negócio, como você começou?
Conte-me mais sobre a sua infância.
Gente, a Paula, eu posso ficar horas ouvindo ela falar, ela é sensacional. Vou
perguntar pra Paula se ela acredita em signos.
A coisa vai ser quente.
Vai ser caliente. Vamos nessa?
Vamos!
É nóis, galera. Boa noite pra todo mundo. Fomos.